Então, começaremos em Números hoje, pela nossa leitura, devíamos estar completando o capítulo 33, né? Dando tudo certo, chegamos lá hoje, vamos ficar em dia com a nossa chamada aqui. Então, fazer a pergunta de sempre, quantos estão? Chegaram até o número 33 aí, levante a mão. Aqui, cada vez menos, mas ela está, muito bem. É, correr atrás do prejuízo. Essa semana também, para mim, que passou aí, tem que correr atrás do prejuízo aqui de números. Mas tem que perseverar, viu? Não basta apenas assistir aqui. Para não gastar muito tempo. Falando de números, né? Vamos cantar essa canção que fala assim, né? Sobre a tua tenda, Israel, não vale encantamento. Sobre a tua tenda, Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória a que arde no céu. No céu arraial, seguidas de júbilo. Sabe de onde vem essa música? Quem que falou? Quem que é o autor? Quem escreveu essas letras? Não? Quantos leram números aqui? Pessoa que escreveu e falou essas letras. Hã? Tá em números. Quem acha aí? Balão. Essa é uma profecia de Balaão, contratada por Balaque para falar mal de Israel, e que acabou falando bem. Então ele declara essas palavras aqui a favor de Israel contra os midianitas, né? Sobre a tua tenda, Israel, não vale encantamento. Sobre a tua tenda, Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória Existe uma chama que arde no seu arraial. No seu arraial ouve-se vivas de júbilo. Ok? Em homenagem ao horário, eu vou ficar por aqui. Preciso ler, hein? Não apenas enxergar. Fazer uma pinha aqui de novo, porque senão vou falar muito. E aí, dá para reconhecer? Muito bem, esse mapa aqui vai nos ajudar para localizar o que acontece hoje. Nós estamos começando o livro de Números. E o povo estava onde quando o livro de Números começou? Vocês sabem? Leram? Sinai, deserto Sinai. Se você começar a ler o livro, Números 1:1 diz o quê? O deserto do Sinai. Então, você vê que lendo a Bíblia você descobre as coisas, né? Tem que ler. Onde fica o deserto Sinai? Sinai. O povo havia saído aqui, aqui é a terra de Gósen, onde eles habitavam no Egito. E aí eles saíram do Egito, cruzaram o Mar Vermelho, no comecinho aqui, né? E desceram aqui. Aqui tem Mara, Elim, e aí vem aqui para o Sinai. Nós já passamos por essa leitura de Êxodo, Mara, onde as águas estavam amargas, por isso chama-se Mara, que quer dizer amargo, deserto de Elim, que no centro é tudo deserto, né? Vem até o monte Sinai, que é Horeb, onde eles receberam as leis, os 10 mandamentos, no monte. Quanto tempo eles demoraram para sair daqui e chegar aqui? Elim com L. Quanto tempo? Digamos assim, leia números 1, 1. Falou mais o Senhor a Deus, a Moisés, no deserto Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito. Então este livro começa quando eles estavam começando o segundo ano depois do Egito. Eles estavam lá há 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Porque eles ficaram acampados aqui um tempo. O livro de Números, por que chama Números? Por conta dos números que ele tem, né? Está cheio de números. Ele faz 2 recenseamentos nesse livro. Conta quantas pessoas havia em Israel. Numeração das pessoas. Primeira delas, no Monte Sinai. E depois em Moab, aqui para onde eles vão, que é onde o livro termina. Ele começa aqui, mas termina aqui. E ele conta essa história. Então, o Números é essa perna aqui do Êxodo. O livro de Êxodo conta essa história. O livro de Levítico não conta história nenhuma. Ele só fala das leis. Então, o tempo cronológico de Levítico é menos que 2 semanas, em termos de eventos que aconteceram. Ele está contando e passando as leis que eles receberam aqui. Então, vem até aqui Êxodo, Levítico conta a história das leis que receberam, e Números conta a história da saída do povo daqui e vinda para a planície de Moab. Então, tem bastante assunto aqui em Números. Por que chama Números? Porque fala das cronologias. Então, leia aí no capítulo 1. Deixa eu ver aqui o. Deixa eu ver o mapinha, né? Números. Cheio de números. Então aqui ele fala. Deus manda Moisés numerar as tribos. Tomai a soma de toda a congregação. Versículo 2, né? Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, de 20 anos para cima. Certo? Então vou colocar aqui. Números. Primeiro recenseamento. E eles numeravam os homens com mais de 20 anos. E aí, porque eles queriam saber quantos eram capazes de guerrear, né? Então, aqui ele vai descrevendo os nomes dos homens pelas tribos. Então, vem Rubem, conta todos os nomes aqui. Aí, Simeão, Judá, Issacar, blá, 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 né? Foram chamando, ajuntaram toda, versículo 18, ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordena a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Então eles contaram de cada tribo quantos tinham. Então vamos ver mais ou menos aqui, olha. Versículo 21. Rubem, 46.500. Não vou escrever, não. Ia escrever, mas desisto agora. Assim, quem está ouvindo essa fita vai poder ver mesmo, né? Então, em homenagem a você que me ouve, não vou escrever. Rubem, 46.500. Simeão, quanto deu? 59.300. Simeão tinha mais que Rubem. Gade, 45.600. E 50. Judá. Judá é grande. Dá para perceber, inclusive, quando você olha as tribos, Judá é a maior em território, né? 74.600. Issacar, 54.400. Zebulon, 57.400. Os filhos de José. Você reparou que não existe uma tribo chamada José, né? José teve dois filhos chamados Efraim e Manassés, e eles foram contados como as duas tribos. Então, Efraim, 40.500, e Manassés, 32.200. Se juntar os dois, chega no número de Judá. Benjamim, que é uma pequenina tribo, 35.400, a menor tribo. Dos filhos de Dan, 62.700. Tanto é que eles tinham dois lugares. Dos filhos de Aser, 41.500. Naftali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão, os filhos de Israel. Assim foram todos os contados de Israel, segundo as casas de seus pais, para lá, e quanto deu? 603.550. Faltou alguém? Faltaram os levitas, os filhos de Levi. Por quê? Porque levita não pousa. Por quê? Eles não iam à guerra. Eles não iam à guerra. E nem tinham possessão de terra. Então, por isso que Manassés e Efraim, um ocupa o lugar de José, o outro ocupa o lugar de Levi, das 12 estados de Israel, as 12 tribos. Na verdade, 12 tribos seriam 13, se contar Manassés e Efraim. Então, os levitas, versículo 49, não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Não conta, nem toma soma. Põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre os seus utensílios e tudo que lhe pertence, levarão o tabernáculo. Quando o tabernáculo partir, levitas desarmarão. Quando o tabernáculo sentar, levitas o armarão. E o estranho chegar, morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Então, não tem contagem. Quantos são? Não se sabe. E onde eles ficam? Em volta do tabernáculo. Então, quando o arraial se montava, as tribos tinham os seus lugares, com as suas bandeiras, como se fosse um exército, seus batalhões, e os levitas no centro, em volta do arraial, e ninguém podia chegar. Obviamente, não há nenhuma razão para que eles fossem tão menores do que os demais. Então, são 40, 50 mil pessoas aí, cuidando do tabernáculo. Não trabalhavam, não plantavam, não guerreavam. No tempo de deserto, isso não significava muito, porque ninguém plantava, né? Todos viviam do maná. Mas na terra prometida já era diferente. Na terra prometida, eles não plantavam, não possuíam bens, eles recebiam dinheiro do dízimo. Por isso, O dízimo é 10% que se ganha, dado aos levitas. Então, com 10%, os levitas ganhavam quanto da riqueza nacional? Se cada tribo dava 10% que ganhava, quanto eles arrecadavam? Hã? 11 vezes 10%, não é isso? 11 vezes 10%. 10% em termos de fração se escreve 11 vezes 1 sobre 10. Aí você tira o denominador comum, 300, né? 11 décimos. 11 décimos é igual a 1,1. Ah, matemática. Ganhavam mais do que os outros. Mas eles também davam o dízimo. Então você tira daqui o dízimo, que é 0,11. E aí eles ganham. Zero vírgula onze. Aqui são 9. Aqui de novo são 9. É isso? Quanto eles ficavam com 0,99? Quantos ficavam os demais da tribo de Israel? 0,9. Então você vê aqui que tem uma lógica de igualdade entre as tribos. Imagina se as 26 tribos de Brasil fossem assim distribuídas. Nós aqui em São Paulo teríamos um sério problema, porque nós temos 40% da riqueza nacional. Já foi maior. E o pobre do Piauí, é literalmente o pobre do Piauí, está na rabeira da nação. Então, existe um equilíbrio, não só demográfico, mas um equilíbrio de riqueza entre aquilo que cada um deles possuía. E essa é uma história que a legislação cobre bastante. Mas eu vou voltar aqui mais tarde, senão não completo meus números hoje. Então, esse primeiro recenseamento, 603, 550 mil homens, acima de 20 anos. O número, então, o livro chama-se Números por causa disso. Esse primeiro recenseamento e um outro no capítulo 26, que nós vamos ver depois. O nome Números, né, na Vulgata Latina, a Bíblia foi... Vulgata Latina é a Bíblia em latim, obviamente. O nome do livro é Numeri, né? Numeri, que é latino. O grego é... algoritmo, não, como é que é? É outra palavra parecida. Não, aritmoi. Aritmoi, de aritmética, que é o termo grego. O grego é como o judeu traduziu a Torá para o grego naquela chamada Septuaginta. Então, isso eu já falei aqui, né? Espero que vocês se lembrem. A tradução da Bíblia do Velho Testamento para o grego foi feita pelos próprios judeus. 70 homens se reuniram em Alexandria, traduziram. Ficou sendo chamada Septuaginta. Então, o nome do livro em grego, aritmoi. Em latim, numeri. E em hebraico? Ah, essas vocês não sabem mesmo. Precisa ficar com essa cara de quando está escrito. Mas vocês podem saber o seguinte, se vocês forem muito cuidadosos, porque eu falei isso na primeira lição. Quando eu falei sobre os 5 livros da Torá. Eu falei que... o nome dos livros em hebraico é o nome da palavra com que eles se iniciam. No deserto. Então, Gênesis é Bereshit, quer dizer no princípio. E Números é no deserto ou no ermo, que é onde o povo estava e como começa o livro de Números. essa palavra no deserto ou no ermo, Bemidbar. Escrevi aqui para você. No ermo, porque foi escrito literalmente aqui e aqui, mais aqui inclusive. Por quê? Agora nós vamos ver essa parte também interessante. Blá blá blá, blá blá blá, escrevi isso aqui, já falei. Dois anos lá. Vamos ver o que acontece aqui na história. O livro de Números tem três divisões. A primeira divisão vai até o capítulo 10. O que acontece no capítulo 10? No capítulo 10, os israelitas fazem o quê? Partem do Sinai. Então o livro começa aqui, contando o tempo que eles estavam aqui, até o capítulo 10. E depois conta a história da saída do povo em direção a Kadesh Barneia, onde eles gravaram uma música, fundaram um grupo musical. Não. Então, vou trazer meu mapinha aqui. Kadesh Barneia fica aqui, ó. Está em vermelho? Não, está em preto. Aqui assim. Kadesh Barneia era um oásis na saída do deserto. Então eles vêm para cá, chegam ali. Vocês lembram o nome dos povos que habitavam essa região? Que eu escrevi também? Os mais abaixo aqui, como é que chamava? Midianitas. Midian. Você que não assistiu a nossa lição, não tem boa memória, ficou na mesma, né? Aliás, mema é o mnemônico aqui. Midian, você não fica na mesma, né? Midian, depois vem Edom. Edom. Depois vem Moab. E finalmente Amon. Mema, M-E-M-A. Agora a pergunta mais técnica: de onde vieram esses povos? Já falei também. Moab e Amon são filhos de Ló com as suas filhas. Edom, não é filho de Esaú. Edom é Esaú, irmão de Jacó. E Midian? Ah, da outra vez ninguém sabia, eu me recusei a falar. Não. Hã? Quetura. Quando Sara morreu, Abraão casou de novo. E casou com Quetura, que viveu mais que ele, por isso Quetura mais que Abraão. Midian, filho dele. Então esses povos aqui vêm daquela época. E como eu comentei, todos são inimigos de Israel, né? de algum jeito deram um problema mesmo com Israel, quer dizer, Jacó, né? Então Edom é o irmão mais velho. Aqui já vinha antes e aqui também, na mesma época, né? Da época de Abraão. Então, quando o povo começou a entrar na Terra Prometida, Canaã, que é aqui, ele tinha que passar por aqui. Então eles tentaram, agora vamos lendo aqui o versículo. Do 1 ao 10, como eu falei, ele conta a história da saída do povo até... Opa, eu vou colocar isso aqui. Tururu, tururu. Eu saí de Números, por isso eu não estou achando. Levítico, Números. Então aqui, olha, passando esses 10 capítulos, tem algumas coisas interessantes. Ele faz o recenseamento, é o capítulo 1, né? Aí no capítulo 2 ele fala como é que as tribos iam ser colocadas dentro do arraial. Então ele descreve aqui as bandeiras das tribos e os seus lugares aonde eles estariam. Se imagina que se este número aqui, 603 mil, é o número dos homens acima de 20 anos, então você tem que somar aí todos os homens abaixo de 20 anos e todas as mulheres. Não há nenhuma razão para imaginar que haja menos mulheres do que homens acima de 20 anos. Então, resta saber quantos homens e mulheres têm abaixo de 20 anos. Tem mais ou menos gente até 20 anos do que de 20 anos para cima. What do you think about it? Como? 20 anos para baixo tem mais, porque as pessoas morrem. E naquela época a expectativa de vida também não era tão alta assim. Então tem mais crianças e jovens do que jovens e adultos. Então tem 1.200.000 ali, se for mais ou menos igual. E para baixo tem que ter mais de 1.200.000. Então o pessoal estima que chegava quase a 3 milhões o número de israelitas. Então você imagina 3 milhões de pessoas organizadas no deserto. 3 milhões de pessoas comendo e bebendo todo dia. 3 milhões de pessoas reclamando com Moisés, que era o líder. Eu já falei sobre isso aqui, acho que falei, né? Nessa questão de Moisés tendo que aguentar o povo todo e como ele fez isso. Se não falei, amanhã eu falo no culto. Ou... Esse aqui é Ulisses.
Alô?
Estou aqui no meio da minha posse de... A Bíblia toda. Te ligo aí? Você está por aí. Tá ok. Maravilha. Valeu. Tchau. Bênçãos para vocês todos. Graça e paz sejam acrescentadas. Muito bem. Então, esse povo todo ali era um problema sério para Moisés, e nós vamos descobrir bem isso aqui em Números. 3 milhões de pessoas. Então, eles contam aqui no capítulo 2 como que eles eram localizados. Repete tudo isso. No capítulo 3, ele fala dos filhos de Arão e dos levitas escolhidos para o serviço. Ele conta que Arão teve 4 filhos: Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Só que, se vocês leram Levíticos, devem ver lá que, quando foi oferecer sacrifício e incenso, Arão fez aquilo que Moisés tinha mandado e Deus tinha falado. Quando acabou, os filhos dele foram lá e ofereceram incenso. Pegaram fogo, queimaram o incenso como sacrifício a Deus. E aquilo Deus não tinha mandado fazer, não para eles, e aquilo foi considerado um fogo estranho. E esse fogo estranho foi a razão pela qual eles morreram queimados. Então, Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão, morreram. Aliás, o versículo 4 conta essa história aqui. Então, quem estava lá cuidando geração de Arão? Eleazar e Itamar. Então, ele conta aqui como que os levitas deviam fazer para cuidar do tabernáculo. Eu vou passar por cima aqui, tem muita coisa interessante, mas, de novo, não vai dar tempo. Queria só falar alguma coisa aqui. Aqui no versículo 39, ele faz a contagem de levitas. Tururu, tururu. Deu 22.273. Esse 273 está aqui no versículo 43. E ele fala aqui. Um pouquinho antes aqui, ó, no capítulo 3, no versículo 11, falou o Senhor a Moisés dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Então aqui ele conta uma coisa interessante. Se você pegar a história dos primogênitos, você vê que justamente no Egito, a última praga foi aquela que tirou o povo do Egito, foi a praga da morte dos primogênitos. E por conta do sangue que estava no umbral das portas, nenhum primogênito de Israel morreu. E este sangue significa o sangue do Cordeiro, que é o sacrifício de Jesus, que nos resgata. Jesus é o primogênito de Deus. Então o Cordeiro de Deus, ele matou o seu filho para que nós fôssemos salvos. E aqui ele diz que todo primogênito é dele. É o resgate em torno daquilo que Deus fez com o seu próprio filho. Então é uma figura aqui da morte de Jesus, tomando e santificando todo primogênito. Então aquilo que nascia do gado, das ovelhas, e os filhos mais velhos eram consagrados a Deus. E os levitas significavam isso. Então ele diz aqui: tenho tomado os levitas em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. Então eles representavam os primogênitos de todo Israel por serem os levitas. Então o mais velho é de Deus, então vai servir a Deus. Você vai ver muitas histórias na Bíblia em que os pais dedicaram, né, como Samuel, né, dedica o filho mais velho a Deus para servir a ele no santuário. Então esse sentido é um sentido alegórico, espiritual, de que as primícias são do Senhor. O dízimo também era das primícias. O primeiro fruto da terra, o primeiro nascimento do ventre do animal, pertence a Deus. Não sei se você é o filho mais velho, eu sou. Então, dedicação aqui a Deus dos primogênitos. Levitas significam os primogênitos. E aí, vem aqui no versículo 44, fala assim: falou o Senhor a Moisés dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas os primogênitos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, tomarás a 20 geras o ciclo. Alguém entende isso? Estou levantando algumas coisas assim para você depois, né, guardar aqui do livro. Sim ou não, meninos? O que está dizendo aqui? Todo levita representaria um primogênito de Israel, certo? Substitui. Então as 12 tribos têm os seus primogênitos, e os levitas como um todo significam aqueles primogênitos. Agora, vamos lá, você deve ter visto a referência aqui. Em Êxodo capítulo 13. No capítulo 12, a morte dos primogênitos, a praga. No capítulo 13, os primogênitos são santificados a Deus. Então, santifica-me todo primogênito que abriu toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e animais, porque meu é. E disse Moisés ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Esse pão levedado é pão fermentado, que é justamente o matzá, que é aquele pão que a gente serve na ceia, sem fermento. Hoje, no mês de Abib, vós saís. Os judeus acabaram de comemorar a Páscoa judaica, semana agora, passada, essa festa aqui. Acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, dos eteus, amorreus, dos heveus, jebuseus, a qual jurou teus pais te daria, terra que manda leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao sétimo haverá festa ao Senhor. Páscoa. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os seus termos. Naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Será por sinal sobre a tua mão, por lembrança de teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás estatuto a seu tempo, de ano em ano, a instituição da Páscoa. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta resgatarás com cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre seus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com a mão forte do Egito, da casa de servidão. Melhorou a explicação? Não. Então expliquemos melhor aqui. Na lei está escrito aqui assim: quando você tiver alguma coisa que é primogênito, você dá para Deus, porque é o primogênito. O teu filho, você não dá, você resgata. Então você paga por aquilo que é o filho que você nasceu, teve como primogênito. Agora, os levitas foram colocados no lugar desses primogênitos. Então aqui está dizendo: toma os levitas em todo lugar do primogênito, e os animais, os levitas, no lugar dos seus animais. Quanto aos 273 que se houveram de resgatar, que sobrepujam aos levitas os primogênitos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos. Ou seja, tinha mais primogênito do que levita, e eles tinham que serem resgatados na diferença. E aí ele coloca aqui o preço dessa diferença, que são as moedas de Israel. É um outro assunto, acho que eu já não vou falar não. Pesos, medidas e moedas, né? É um assunto interessante aí, como é que eles mediam isso. É o dinheiro daquela época, o shekel daquela época. 5 ciclos por cabeça. Ok? Moisés tomou o dinheiro do resgate, os que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Isso é uma coisa que acho que, não sei se você já ouviu falar, Mas dá um estudo aqui sobre essa questão da primogenitura. Muito bem. Vem aqui o capítulo 4, fala os deveres dos levitas. Vou passar por cima. São vários aspectos da lei aqui que são interessantes. Capítulo 6, ele fala da lei do nazireado. Pode. Do nazireado? Bom, não vamos confundir nazireado com Nazaré, né? Jesus era um nazireu, não porque tinha feito voto, mas porque ele era um nazireu de Deus. O que é um nazireu? Ele não vai, lê aqui, ó, versículo 2. Quando um homem ou mulher se estiver separado fazendo voto de nazireu, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, vinagre de bebida forte, não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Sim. Não, mas esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é que ele não podia beber vinho. Jesus bebia vinho? Inclusive multiplicava. Aí o segundo voto era não cortar o cabelo, não passar navalha até que se cumpra os dias que separou para o Senhor. Ou seja, o nazireu não precisa ser pela vida, né? Ele dava um tempo para aquilo. Como Sansão não cortava o cabelo, ele tinha um voto de nazireu. Como Paulo também fez o seu voto quando foi lá para o templo. Então, deixar crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Não sei se o Carlos fez um voto de nazireu, mas... E não chegar ao corpo de um morto, nem ao ponto de se contaminar com pai, mãe, irmão, irmã. Então ele é santificado. Jesus representa essa santificação? Representa. Ele representa pela perfeita santificação, mas ele não fez um voto nazireu na lei, porque Jesus está acima da lei. Ele representava aquilo que a lei queria dizer com perfeita purificação, mas ele não era um nazireu. Então ele vai contando aqui como ele vai fazer para poder santificar. No versículo 22 para frente, eu já preguei sobre isso aqui, ele fala sobre o modo de abençoar os filhos, que é aquela bênção, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer seu rosto, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que é uma coisa muito forte, o judeu abençoando a próxima geração. Os pais costumam amaldiçoar os filhos quando reclamam do que eles não são, e o judeu tinha que abençoar. Então um poder muito forte dessa bênção é uma mensagem aqui. Capítulo 7 fala das ofertas dos príncipes, como deviam ser acesas as lâmpadas, a consagração dos levitas, e no 9 tem a celebração da Páscoa. Já fazia 2 anos e eles iam celebrar a Páscoa. Daí então, coloca aqui no versículo 15: no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam, e no lugar onde a nuvem se parava, ali os filhos de Israel assentavam ao seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam ao arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. Então aqui está mostrando o que ia acontecer daqui para frente. A nuvem ia guiando eles. Quando ela parava, ficavam parados esperando. Quando ela andava, eles andavam juntos. que foi esse caminho aqui. O que é interessante aqui? Eles foram andando. Versículo 11, capítulo 10, versículo 11. Aconteceu no segundo ano, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo a sua jornada do deserto de Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Parou em Parã. Que é o meio do caminho aqui. Então você vê aqui. Aqui é o deserto de Parã. Aí. Eles saíram pela primeira vez. Cada tribo foi saindo. Quanto tempo eles demoraram? Eles demoraram 2 anos. Aqui no finzinho do capítulo 10, fala a frase famosa de Moisés, quando a nuvem saía, ele falava: levante-se, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os teus aborrecedores. Quando ele pousava, dizia: volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Aqui começa o segundo trecho do livro de Números, que vai do capítulo 11 para frente, onde começam as tribulações do povo com Moisés. Começa a murmuração. Por que o povo murmurou? Várias razões e vários castigos. Então, o povo começa a murmurar, e o fogo do Senhor acendeu entre eles e consumiu que estavam na última parte do arraial. Aí o povo clamou, Moisés orou e o fogo apagou. E aqui vem o versículo 4, que eu já preguei também sobre isto. O vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo e começaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando que comiam de graça no Egito. Não lembravam da escravidão, não lembravam do chicote, lembravam do pepino e da cebola, que para mim é realmente um absurdo. Então eles queriam comer carne, e eles reclamavam. E o vulgo é aquele fulano que não tem nome, né? É o vulgo. Todo lugar tem sempre um vulgo que fala mal. Ninguém sabe quem falou, mas todo mundo sabe o que falou. E eles tinham só o maná. Aí Moisés reclamou. Ele reclamou achando pesado o seu cargo. E ele falou para o Deus, né? Eu que gerei esse povo para que levasse no colo, onde eu vou arranjar carne para todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. E eu sozinho não posso levar todo o povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Então Moisés não aguentou. Aí Deus escolhe 70 homens para andar junto com ele. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque eu acho que eu falarei amanhã no culto. Mas, como eu acho que já falei, sobre esse assunto aqui, os 70 ajudadores de Moisés. Aí o final da história, no versículo 31, é que vieram as codornizes, se espalhou pelo caminho, e todo mundo comeu carne. Diga. Não, isso aqui aconteceu nessa época. Está acontecendo de novo. Está acontecendo de novo. Que época? Não. É. O que houve lá atrás foi a divisão do povo em capitães de 1000, de 100 e de 10. E aqui existem 70 homens que foram levantados. Então é uma outra história. Como eu disse, amanhã falamos mais sobre isso de novo. Então, quando acabou essa história terrível aqui da carne, começou uma outra história terrível, que é a rebelião de Miriam e de Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Quem era a mulher cuxita? Era uma mulher conchita, é como ela se vestia. A mulher cuxita era a mulher de Moisés. Com quem Moisés casou? Moisés casou com uma Zípora. Zípora. E a Zípora era filha de quem? Jetro, o tal. Sim. Não. Ele era? Jetro era midianita. Portanto, a filha dele também era midianita, a Zípora. Quando Moisés fugiu do Egito, ele veio para a terra de Midian. Então ele estava fazendo um caminho que ele já conhecia 40 anos atrás. Veio para cá, aqui ele casou com a mulher do Jetro e teve um filho chamado Gerson. Depois teve um outro filho, e o Gerson quer dizer forasteiro. E aí aqui nessa região, que alguns dizem que foi justamente aqui, ele viu a sarça ardente. E Deus falou: tira o lugar, o sapato do seu pé, porque esse lugar é a terra santa. Então muitos acham que era justamente aqui onde Deus novamente falou com ele, dando a lei. E falou: volta para o Egito, o faraó morreu, tudo vai dar certo. Aí ele voltou para o sogro dele e falou: Deus me apareceu. Ele não queria. 40 anos depois ele já tinha perdido a esperança de ser o libertador de Israel. 40 anos depois, Deus tinha já acalmado a raiva e a ira dele. E ele então falou: manda meu irmão, manda o outro, manda o outro. Aí Deus falou: é você e você vai. Ele voltou para o seu sogro, falou com a sua mulher. O sogro falou assim: tudo bem, pode ir. Se Deus está te mandando, vai. Pegou a mulher e os filhos e foi. Aí no caminho da volta, o que aconteceu? Estamos em Êxodo novamente, hein? Deus apareceu para matar o filho dele. Aí a Zípora falou: você é um homem sanguinário. E aí então ela circuncidou o filho. O que significava isso? Que o filho dele não era circuncidado. Por que não era circuncidado? Porque Moisés tinha abandonado, tinha desistido. Ele tinha achado que tinha acabado para ele, que toda aquela palavra, profecia, toda aquela história da mãe e o fato de ser tirado das águas, todo o seu ensino não tinha dado certo. Ele tinha falhado. Quando ele fugiu, ele desistiu e começou uma nova vida. Na hora em que ele está voltando, ele falou para a mulher: vamos circuncidar nosso filho. E a mulher falou: não. E aí quando ela não quis, quase que o filho dele morre. E aí ele circuncida. E a mulher, e isso que é importante, a mulher quando viu isso, circuncidou e deixou Moisés. Então Moisés voltou para o Egito sozinho. Se você não leu isso, leia, vai, e isso não está escrito. Voltou sozinho, razão pela qual, quando ele chegou aqui, o Jetro foi ao encontro dele, que você está falando. O Jetro olhou tudo aquilo e falou: Moisés. E aí Moisés contou toda a história do que tinha acontecido, de como Deus tinha livrado, de como tinha sido maravilhoso. Aí o Jetro falou: você realmente é o tal, né? Só que você vai morrer se você ficar assim. Então divide em capitães, assim por diante. Deu o conselho que Moisés seguiu e entregou as filhas, a filha e os filhos de Moisés para ele. Também está escrito aqui. Nesta hora, aliás, eu passei por cima disso, mas você pode ler aqui. Quando Moisés saiu com o povo, ele pede para Robabe ficar com eles. É o capítulo 10, versículo 29. O Robabe era cunhado de Moisés, porque o outro nome de Jetro é Reuel. Então Reuel, o midianita, é Jetro, o sogro de Moisés. E o Robabe conhecia a terra, porque eles moravam aqui. Então Moisés falou: fica com a gente e você vai nos servir de olhos. porque você conhece toda essa região, seja o guia. E o Robabe falou, não, eu vou voltar para casa dos meus pais. E o Moisés insistiu, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. Então ele ficou e eles partiram caminho de 3 dias, né, do monte do Senhor. Então o que eu estou querendo dizer com todas essas coisas? Quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, se levantaram porque ele estava com uma mulher que não era judia, os filhos deles não tinham sido circuncidados, e isso era contra a lei. Ou não era contra a lei? Não, a lei do casamento, ele está falando. Casou com uma mulher estrangeira. Como lei, sim. Mas como tradição do povo, não. Porque desde Jacó está dito que eles não deviam se misturar. Inclusive, foi o que aconteceu com Diná. Vocês lembram de Diná? Que ela foi se juntar lá com o pessoal de Siquém. E aí os irmãos falaram, tudo bem, você quer casar com a nossa irmã? Pode, mas tem que circuncidar. Toda a tribo de uma vez só. Aí eles concordaram, circuncidaram, e quando estava no pior da dor, 2 dias depois da operação, eles mataram todos eles. Uma maravilha. Por quê? Porque não pode separar, juntar, misturar. Então isso é muito forte aqui. Aliás, uma história que tem que ser analisada no nosso contexto. Né? Por que Deus é tão forte com essa história de não misturar o povo? O fato é que, com razão legal, Miriam e Arão falaram, por que só você? Nós também. Deus só fala atrás de você? Não fala por nós? Só que Deus tinha escolhido Moisés. E aqui tem esse conflito, mais uma vez, que tem várias vezes, entre a lei e o propósito de Deus. Então, nós não vivemos debaixo de lei. Mas a lei segura os homens. Então, lá na frente, aliás, eu leio aqui para vocês, né? Mateus 19. Os fariseus estavam fazendo essa pergunta para Jesus. Os fariseus eram doutores da lei. Então eles queriam justamente pegar Jesus em algum ponto da lei. Eles perguntavam várias vezes, várias maneiras, para ver se Jesus caía num capítulo da lei, né? Então, falando de divórcio, versículo 7, ele fala assim, disseram-lhe então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe eles, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Que princípio? Adão e Eva, não tinha divórcio. Então, quando ele falou, deixará o homem seu pai e mãe, se não era sua mulher, serão dois numa só carne, era muito antes da lei e era vontade de Deus, dois numa só carne, monogamia. Aí vem a poligamia e vem o divórcio, poligamia que Abraão, Jacó e todos os demais praticaram. Aí vem a lei dizendo, uma mulher, mas você pode divorciar. E pode divorciar por qualquer motivo. Da casa de divórcio, fala, não gostei de você, tchau. A mulher não tinha muita escolha. E obviamente, se fosse pegar adultério, aí ela morria e o homem era repreendido. Então, existe uma clara acepção entre homem e mulher aí. Mulher não era considerada. Aliás, não é por Israel, não. Israel era um dos melhores lugares para ser mulher naquela época. Era por todos os povos. Mulher não servia para nada, só para dar filhos. E se não desse filho o homem, aí era assim, totalmente inútil. Então, quando aconteceu isso, nós estamos colocando o contexto da dureza dos corações e da intenção do coração de Deus. Ou seja, a lei é uma maneira burra de fazer com que a coisa não piore, mas nunca é uma forma de aperfeiçoar. Então nenhuma lei vai fazer com que alguém sinta vontade de fazer o que é certo. A lei vai impedir que aqueles que têm vontade de fazer errado façam. Isso acontece até hoje em qualquer lei. Por isso, quando nós nos tornamos muito legalistas, a coisa complica, porque a lei tem que ser justa. E pela sua justiça, ela é injusta. Pega esse exemplo aí, que acho que quase não se aguenta mais ouvir falar, da menina que foi morta pelos pais, teoricamente. O avô é um jurista, é um tributarista. E o que ele está fazendo? Ele está andando na lei. Porque ele sabe que se for deixar a opinião pública, vão matar o cara, né? Vão trucidá-lo. E ele está minimizando ao máximo o que ele está falando, porque quando entrar no processo formal jurídico, aí não interessa o que é verdade e o que é mentira, interessa o que está escrito. E aí ele vai tentar descobrir todas as maneiras de desqualificar aquilo que foi escrito, a tal ponto que o juiz não pode considerar nada que não esteja nos autos. Então, se o nosso amigo promotor aí errar, omitir, diminuir, esquecer, não interessa que todo mundo saiba que é mentira. Ele tem que seguir a lei. Tem uns advogados aqui, devem conhecer essa história, né? Às vezes é estúpido um negócio desse. Mas por que que é estúpido? Porque parte do princípio que se você for julgar subjetivamente, sempre vai dar errado. Então é o mal menor. É menor, é melhor assim do que ficar mudando. Porque o juiz pode ser corrompido, porque as pessoas podem pressionar politicamente. Então existe uma regra clara, cega. Então, a lei funciona para impedir que o mal maior aconteça. Mas ela não é professora. Nem a lei de Moisés, nem nenhuma outra lei. Então, quando chegou nesse momento, esse é um ponto de lei. Miriam e Arão foram lá com a lei na mão. Falaram, você está desenquadrado. Aí Deus falou, eu escolhi ele aí. Algum problema com vocês? Então, é um confronto da própria lei contra a justiça. E a lei deveria significar justiça, né? Então ela não é professora e foi dada por causa da dureza do coração. Como eu digo sempre, o céu é um lugar que não tem lei. O céu é uma cidade onde os semáforos não existem e as pessoas param para os outros passarem. Porque a lei vai estar escrita no coração de carne e não em tábuas de pedra. Todos saberão o que deve ser feito e a justiça sempre existirá. Ainda que aparentemente seja contrário ao senso comum, sempre será justo. Nós não sabemos o que é isso. Nós vivemos num ambiente que precisa de regra, precisa de lei. Por isso tem governo na igreja. A igreja, também outro estudo que já foi feito algumas vezes aqui, Jesus não falou nada de regras. Ele falou de conceitos, mas as regras vieram logo depois. Jesus não falou de presbitério, de governo, de diácono. Mas quando surgiram os problemas, surgiram os diáconos. Porque a discussão era, você está passando em cima da gente. Então nós estamos sempre à atenção. Eu gostaria muito que a nossa igreja fosse o máximo possível não legalista. Mas tem uma hora que você tem que ficar, porque sempre alguém levanta e fala, escuta, por que ele pode e eu não posso? Aí você vai dizer, ah, porque ele tem uma situação especial que você não tem. Ah, isso não é justo. Aí você tem que ser nivelar para baixo. Então não cabe exceções, todos são iguais perante a lei. Então esse é um assunto vasto, né? Mas que é muito importante para entender esse contexto aqui do Velho Testamento. Porque o que vai ter de morte agora é uma brincadeira, viu? Vocês vão aqui ver lei funcionando. O que aconteceu com a nossa amiguinha Miriam? Ficou leprosa. Ficou leprosa e Moisés teve que orar por ela. Bom, se Moisés não tivesse orado, ela teria morrido. E Moisés estaria com a legalidade ao seu lado. Então, mais uma vez aqui, ele foi além da lei. Ele pediu misericórdia para alguém que não mereceria misericórdia diante de Deus. A ira do Senhor contra ele se acendeu. E foi-se. Então, Arão disse a Moisés, no versículo 11, ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado. Então eles perceberam que tinha errado, e Moisés clamou a Deus, e Deus disse a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado há 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial. Depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que colher Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote, que é aqui no meio do caminho, o Azerote, vocês tiveram uma pinha aí, e assentaram no arraial do deserto de Paran. Aí, ponto muito importante. Eles estão aqui, né? Indo para lá. Moisés manda os espias espiar a terra. Ele pega 12 espias, né? Tem aqui a lista dos nomes deles. E por aqui você pode ver que Caleb era da tribo de Judá. E Josué em Josué. Não. Aqui é tribo de José. Pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Josué não era nos 12? Levitas? Não. Não, com Efraim e Manassés, as 12 tribos estão completas sem Levi, né? Cadê José? Josué? Ah, essa moça aqui tem que ganhar um prêmio, hein? Oséias. Versículo 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Josué é Oséias. Como você sabe isso? Está escrito no versículo 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então ele mudou de nome. Vocês não iam achar mesmo, né? Estes 12. Ih, perdi minha bateria aqui. Estes 12 foram vitais para o resto da história. Porque eles foram chamados para espiar a terra. Tem normal aí ou tem que ser com Benjamim? Pode ser com Efraim? Aqui, ó. Eu cheguei. Ah, não precisava, hein? Então, esses 12 homens foram ver se aquilo que eles esperavam ia acontecer. Eles foram espiar a terra. Eles andaram 40 dias. E ele explica aqui direitinho, versículo 17: subi por aqui pela banda do sul e subi à montanha, e vê de que terra é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Qual é a terra em que habita, se é boa ou má? Quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E era naqueles dias os dias da primícia das uvas. Você vê que a missão de Moisés foi muito específica, coisa que muita gente não faz. Porque Deus mandou ele ir para a terra prometida, era Canaã, terra que manda leite e mel. Mas ele está perguntando aqui, é mesmo? Então olha tudo. Muita gente não faz isso. Então aqui tem um planejamento. Olha os detalhes, porque a gente vai lá e fala: ah, legal, bonita a terra. Ok, bonita. Tem arraial, tem fortaleza? A terra é grossa ou é magra? Tem muita gente, tem pouca gente? Então, faça a lição de casa. Eles foram com a lição de casa na mão e subiram da banda do sul, vieram até Hebrom. Onde é Hebrom? E agora, Nilza?
Está aqui.
Sabe onde é Hebrom? Hebrom fica aqui pertinho de Amon, no Mar da Galileia aqui. Onde eles foram? Então eles andaram tudo e voltaram. Espiaram toda a terra. E ele vai explicando aqui. Voltaram, vieram depois de 40 dias, vieram a Moisés e Arão. E deram um relatório. O relatório está a partir do versículo 27. Fomos à terra em que nos enviaste. Verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o fruto. Eles trouxeram aquelas uvas maravilhosas que tinha que carregar com dois. Imaginou um negócio desse? Versículo 23, né? Cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Então, tinha comida ali. Verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita essa terra é poderoso, cidades fortes, grandes. Ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul. Os eteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então aqui está uma região, e os outros ao pé do mar aqui. Então eles olharam aqui onde tem Jerusalém, que ficava ali os jebuseus, mais alta, cidade alta, e a parte aqui do mar. Até aqui, você vê que o relato ele é neutro. Ele está falando o que Moisés mandou eles falarem. Tinha tudo o que era de bom, e o povo era realmente forte, poderoso e grande. Aí o Caleb falou: subamos animosamente, possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Então veja aqui, aqui existe o subjetivo. O objetivo já passou. Aqui ele fala assim: ó, o negócio, essa terra aqui, ela consome seus moradores, e nós, aos nossos olhos, éramos como gafanhotos. Então nos sentíamos como gafanhotos diante daquelas pessoas. Eles estavam acostumados a morar aqui. Então eles tinham uma mentalidade, uma cultura de Egito. Egito, terra plana. Aqui tem montanha. Aqui eles moravam em arraial. Aqui eles moram em cidades fortalezas. Então eles encontraram uma coisa diferente que eles conheciam e pensaram: muito difícil, não vai dar. Os mesmos povos que depois se desmancharam quando Israel entrou, mas naquele momento era uma grande dificuldade. Acontece assim sempre com a nossa vida. A gente começa achando que não vai dar. Deus prometeu, Deus mostrou, mas tem um monte de problema no caminho. Aí você pensa: impossível, não vai funcionar. Faltou fé na comparação entre o que eles tinham e o que eles precisavam ter. Para nós também, viu? Por isso que a gente sempre fala aqui: milagre é muito bom, e aliás é fundamental, mas não resolve. Porque depois de ver o mar abrir, o pessoal já duvidou. Então, você pode ver em tenda de milagre, culto de milagre, começa a salva, o cara é paralítico, sai andando, mas vai para o inferno. Porque depois de alguns anos de ter sido curado, ele se esquece de que servir a Deus é melhor e vai viver a vida com as duas pernas. Por isso que Jesus falou que é melhor ir com um olho só para o céu do que com os dois para o inferno. Então a saúde, ela é importante, mas para quê? O propósito de Deus, quando ele te cura, quando ele toca em você, qual é? Então, sinais e maravilhas, eles são importantes para suscitar a fé. Que é como o Coríntios fala: você vê, não acredita, passa a acreditar. Agora, todos vocês aqui já são crentes. Então nenhum de vocês precisa de sinal. Ou não devia precisar. Vocês deveriam ser produtores de sinais, para que aqueles que precisam de sinal vejam o sinal na sua vida. Então, Paulo, Pedro, todo mundo fazia sinais e maravilhas. Para eles? Não. Para os outros. E para eles? Para eles, Paulo orava e Deus falava: não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, isso é muito, muito, muito importante. Toda vez que você vê alguém crescendo em cima de sinais, começa bem e termina mal. Porque o sinal atrai e todo mundo vai lá ver. Mas depois fica refém do sinal. É mais importante uma próxima revelação do que o entendimento da vontade de Deus. Quando Deus fala para fazer uma coisa difícil, você não quer fazer. Então, cuidado com tenda dos milagres, porque isso tem o seu lugar. Nós não podemos desprezar a importância dos sinais na evangelização e no crescimento. Mas nenhum cristão vai para o céu porque faz ou recebe sinais. Eu nunca me esqueci do rapazinho que se converteu junto com a sua, vou dizer, namorada, mas morava com ela. Casaram, legalizaram. Só que ele era um prostituto, continuou prostituto. Aí no dia em que ele foi confrontado, ele falou assim: ah, Deus me deu um dente de ouro. Se Deus me deu um dente de ouro, ele sabe que eu sou prostituto, então não tem problema. Falou para mim, na minha cozinha. Falei: ah, é? Tô com vontade de estragar os dentes de ouro agora. Porque para ele, o fato dele ter um dente de ouro significava que estava tudo bem na vida dele. Então, se Deus curou, ah, que Deus gosta de mim. Então funciona muito assim. O certo ou errado, o estar bem ou estar mal com Deus, é avaliado de acordo com o resultado exterior e não com o resultado interior. Muito cuidado com quem mantém uma igreja na base de revelação, milagre, sinal, porque atrai as pessoas, mas não põe no céu. Aqui aconteceu a mesma coisa. Eles, em razão do tempo, deveriam ter fé, mas eles não tinham fé. A fé não era fé em Moisés, era fé neles. Agora eles iam ter que brigar, né? Era fé se ia dar certo. Eles não podiam pedir para Moisés, agora eles tinham que lutar. Aí então Josué se levantou e também foi contra, né? Mas o povo inteiro foi nas palavras dos 10. Então o capítulo 14 conta essa história. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto. Por que nos traz o Senhor nesta terra para cairmos a espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Beleza, não é? Tem uma palavra deles de novo, tentando animar o povo. Versículo 9 fala: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Você vê que a situação tinha piorado aqui, o negócio. O pessoal ficou com raiva, ira, rancor, vamos matar esses caras. A gente levanta um outro que sabe voltar, a gente volta. Porque eu sei o que me espera na volta, mas eu não sei o que me espera para frente. Aí Deus resolveu aparecer aqui. E falou: vamos matar todo mundo. Falou para Moisés: com pestilência eu ferirei, o rejeitarei e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Disse Moisés ao Senhor. Aí Moisés intercedeu para que Deus não acabasse com todo mundo, argumentando: se esse povo morre, o que todos os demais povos vão falar? que o Deus de Israel não existe. Então ele pediu, em versículo 20, diz: conforme a tua palavra lhe perdoei, porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. O que aconteceu? Deus falou: ok, não vou matar não, mas vocês vão morrer. Então eles pararam aqui. A nuvem parou aqui. Quanto tempo eles ficaram aqui? 38 anos. 38 anos parados, esperando morrer. Então essa história aqui é trágica, né? 2 anos para chegar aqui, 38 anos para poder passar. E esses 38 anos acontecem durante o livro de Números. O final do livro, que é a terceira parte, é justamente quando o povo começa a entrar na terra, e a preparação para que eles entrem. Quando isso aconteceu? Quando todos aqueles 603.550 homens que tinham mais de 20 anos morreram, incluindo Arão e Miriam, e mais tarde Moisés, por causa da outra briga que eles tiveram aqui, né? Então eu vou parar aqui, só quero ler. Aqui tem mais uma rebelião, né? Que é a rebelião de Coré, Datã e Abirão, que é no capítulo 16. Esta rebelião foi de 250 homens. Então você olha isso aqui. O que estava acontecendo é que o povo parou, não ia mais. Aí o povo, achando que tinha realmente pecado, eu não li isso aqui, né? No capítulo 14, quando Moisés bateu forte, capítulo 14, versículo 39, e falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, então o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada, subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Então o povo voltou atrás, falou: ok, então vamos lá. Aí Moisés falou: agora não, por que quebrantais o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas, os cananeus estão diante de vossa face, caireis a espada, pois porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir o cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Aí o povo entendeu que tinha passado a chance. Agora era esperar e morrer. Aí vem Coré, Datã e Abirão, reclamando que não era assim, e que eles também tinham condições de falar com Deus, que eles também eram santos, que todos eles eram santos. E aí Moisés falou: ok, então se é assim, se vocês morrerem de morte natural, tudo bem. É até interessante esse texto, eu vou ler aqui. Vamos ler aqui, versículo 12, 16, 12. Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel, para nos matares nesse deserto? Senão que também totalmente te asseoreias de nós? Então veja aqui a primeira colocação. Para eles, a terra que manda leite e mel era o Egito. Então, ó, meu amigo, você nos tirou de lá, colocou aqui, agora quer mandar em todo mundo? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que manda leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancará os olhos a esses homens? Não subiremos. O que eles queriam? Eles não queriam morrer no deserto. Razoável, né? Nem eu nem você queríamos morrer no deserto. Só que era muito tarde. Então Moisés falou: olha, tu e toda a congregação, ponde-vos perante o Senhor. Tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, neles ponde incenso, trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, puseram nele fogo, e deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E aí Deus falou com Moisés, vem por aqui tudo, versículo 28. Então Moisés disse: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Esse é um texto que você tem que guardar. Moisés está falando aqui: olha, o que eu estou fazendo, Deus mandou fazer, não vem do meu coração. Teve muita coisa dura que aconteceu aqui, que pelo coração do líder, talvez não fosse feito. Mas Deus falou: faz. É muito difícil ocupar uma posição de liderança quando você tem que tomar uma medida dura, porque a vontade é de perdoar, né? Mas muitas vezes Deus fala: não perdoa, executa o juízo aqui. Então Moisés estava falando assim: olha, não sou eu que estou usurpando esse poder e fazendo o que eu quero. Moisés não era o Fidel Castro, que faz uma revolução e depois senta no poder e fala: agora daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ele estava lá fazendo o que Deus estava mandando. E agora vocês vão entender isso. Se estes morrerem como morrem todos os homens, se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, a terra abrir sua boca, os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Isso é uma frase, né? Não é qualquer um que pode falar um negócio desse, né? Se acontecer coisas diferentes, tipo abrir a terra e todo mundo cair, aí vocês vão saber que realmente não sou eu que estou falando, é Deus. E acabando ele de falar, a terra que estava abaixo dele se fendeu, abriu sua boca, os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro. A terra os cobriu, pereceram no meio da congregação. E Israel fugiu, porque diziam: para que porventura também não nos traga a terra a nós. Os 250 homens morreram. Então vê que é um negócio assim forte. Aí tem aqui mais uma disputa dos sacerdotes, que é quando a vara de Arão floresce, e colocou as 12 varas ali, e a vara de Arão foi a que floresceu, dizendo: Deus escolheu a ele. Eu queria ler só para não ficar aqui parado, né? Eu vou continuar os números na semana que vem. O segundo recenseamento. Números 26. Semana que vem eu falo sobre Balaque e Balaão. No capítulo 26, Deus manda somar a congregação de Israel, 20 anos para cima, contar o povo. E eles foram contando. Parará, parará, parará. Não vou contar aqui tudo de novo, não. Contar tudo de novo, não. Vamos para o fim da história. Versículo 51. Estes são os contados dos filhos de Israel. Quantos? 601.730, segundo o recenseamento. Voltou para o número original, né? 38 anos depois. Então deu tempo de quem tinha recém-nascido, está com 38 anos, né? Quem tinha 19 anos para 20, estava com 58. Então, de 58 anos para baixo, um novo povo. Um novo povo. Com uma mentalidade não de Egito, com uma mentalidade de Cádiz Barneia. Acostumados a viver aqui, olhando para esse lugar. Então aqui, qual era o problema desse povo? O problema deles era a memória. O que estava para trás era muito bom, era o melhor lugar do mundo. Só que eles eram escravos, mas era o melhor lugar do mundo. Agora não. O que está para frente é uma terra maravilhosa, e onde eles estão é um deserto. Então a mentalidade desse povo é conquistar. E a mentalidade desse povo aqui é retornar. Então, enquanto você tiver a mentalidade de querer ser cristão na terra para se dar bem aqui, a sua mentalidade é conseguir com Deus aquilo que eu não fui no mundo. Porque a maioria de nós aqui nunca fomos famosos, né? Você não era um astro de rock, nem um milionário, nem alguém que estava lá em cima e caiu. Você e eu somos o Zé Mané aqui do mundo, que viveu a vida normal sustentando esse negócio. Quando você se converte, a sensação que dá é: bom, agora que eu tenho Deus, vou ficar famoso. Então agora eu serei o jogador de futebol famoso, agora eu serei o cantor famoso, agora eu serei o chefe da empresa, agora eu serei cabeça e não cauda, agora eu prosperarei na terra. Então o propósito das pessoas se convertem é enriquecer no Egito, porque a mentalidade delas é ser bom naquilo que eu achava bom. Só que Deus tem que limpar sua mente para que você comece a pensar o que realmente é bom. Então quando você sabe que você não é nada, tudo que vier é lucro. E essa é uma última coisa que eu queria falar com vocês aqui. Eu falei isso lá no Piauí com algumas pessoas. Nós estamos lá no Piauí há 24 anos. Em 24 anos, muita coisa aconteceu e muita coisa não aconteceu. Mas tem um monte de gente que vive da igreja. Agora, lá no Piauí, ganhar R$400 é uma maravilha. É uma maravilha. Porque a maioria não ganha nada. E quem ganha, ganha do governo. Então, dinheiro, economia, é o Estado que promove. É ele que dá em aposentadoria, Bolsa Família, essas outras bobagens, que dão um pouquinho para quem não tem nada. E eles estão maravilhados. Então, ter um emprego público é uma maravilha. Você não viveria com R$400, né? Uma família. Agora, quando começa a ganhar mais... Então, algumas pessoas que estavam lá... Estou falando a realidade do nosso campo missionário, que é no sul do estado. Pobreza. Dificuldades. Vi um monte de casa que não tinha telhado. As pessoas moram numa casa sem teto, porque não chove. E aquela casa de barro, né? O pessoal ali com um fogão de barro ali, a lenha no meio da casa. Aquela parede toda negra de fumaça. É ali a cozinha, ali a sala de jantar, ali é o quarto. É onde a pessoa mora. Do lado de fora tem um buraco onde ele coloca água, que é barrenta, que é a água que ele toma. Então é uma realidade dura. Mas eles vivem essa realidade desde que nasceram. Então a gente vai lá e olha assim: ó, coitados. Na verdade, nós estamos acostumados com um parâmetro, eles estão acostumados com outro. Aí nós vamos para Teresina, que é a capital do estado. Tem um monte de gente ali que vem do sul e vai estar na capital. Teresina é uma cidade, para o padrão do Piauí, né? A maior, grande. Prédios, casas, carros, asfalto, tudo diferente. Mas lá em Teresina, com R$1.000 você não vive tão bem. Então qual que é a tendência da pessoa? Sair de 400 e ir para 1.000 e começar a reclamar. Por quê? Porque aí ela não tem um monte de coisa que lá ela nunca teve, mas agora ela sente falta. Quem está pedindo computador em Curimatá? Quem está preocupado com eletrodomésticos sofisticados, com home theater? Quem está pensando em ter acesso a uma piscina? Agora, quando você vai para um lugar maior, essas coisas já estão. Roupa, dinheiro para balada, consumo, é como aqui. O que cada um de nós aqui acha normal, e vejo, eu não estou falando mal contra essas coisas não, né? Estou dizendo assim, o padrão de gratidão, em vez de ser grato por estar ganhando muito mais, você passa a ser amargurado por não ter aquilo que outros podem ter. Então a sua gratidão com Deus por aquilo que Ele te dá, ela aumenta ou diminui? Quando você é o mais rico dos pobres e passa a ser o mais pobre dos ricos, você fica mais grato ou menos grato? Porque a comparação é que é o problema. Então, quão grato você é por aquilo que Deus faz? E se a mentalidade sua for a mentalidade de quem sabe que não tem nada e tudo que receber é lucro, você vai ter uma grande gratidão. Mas se a mentalidade sua é de que ainda falta muito para ser igual ao que outros são, você está sempre no débito, no prejuízo. Então eu sei, eu estou aqui falando com vocês, gastei essas 2 horas conversando. Por que eu estou aqui no sábado? Eu podia estar na casa de praia. Por que eu não tenho casa de praia? Para que ter uma casa de praia se eu vou passar todo fim de semana na igreja? E para que eu fico todo fim de semana na igreja? Para que as pessoas creiam em Deus, se convertam, conheçam o poder de Deus e possam ter uma casa de praia. Aí elas vão para a praia e param de ir para a igreja. Então, eu tenho gratidão por aquilo que Deus me deu. Então, eu conversei com uma pessoa lá que estava reclamando da vida, porque eles reclamam muito. Reclamando da vida. Eu falei, quanto você ganha? Ele ganha R$1.500. R$1.500 hoje, mais algumas semanas, $1.000. $1.000. Bom, quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava $1.000. E as pessoas me achavam rico. Sabe por quê? Porque eu dava dinheiro. E eu dava dinheiro por um princípio, não por uma quantidade. Então, se você ajuda alguém, a pessoa acha que você está sobrando. Agora, quando você aumenta, 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 ajuda mais, ajuda mais, ajuda mais. Então, mentalidade de gratidão a Deus por aquilo que Ele dá e não por aquilo que falta. Porque nós estamos bem com o que Deus nos dá, não com o que falta. Às vezes você precisa gastar muitos anos da sua vida para morrer o velho homem do Egito e você parar de suspirar pelas melões e pepinos e começar a desejar estar na terra prometida. Está cheio de crente hoje que não quer ir para o céu. Ele quer ir para o céu quando ficar bem velhinho. Mas deixa eu viver bem na terra antes. Não volta não, Jesus. Aguenta mais uns 20 anos. Ainda não deu tempo de eu usar toda a prosperidade que o Senhor vai me dar. Você quer que Jesus Cristo volte hoje? Oh, mas não casei ainda. Então, qual a sua esperança de fazer alguma coisa nessa terra? O que Paulo falava, meu amigo, se eu pudesse ontem, eu ia ontem, mas eu fico aqui por causa de vocês. Então, mentalidade do que Deus tem para nós e do que o diabo tem para nós. Eles estão aqui no meio do caminho, saindo do Egito, indo para a terra prometida, aonde nós estamos. Ore, deseje, ame para frente. Quando Deus te der mais, se você entrar aqui na terra prometida, em vez de olhar para os gigantes, olha para a bênção e glorifica a Deus. Como disse Josué e Caleb, Deus já nos deu essa terra, eles são o nosso pão, nós vamos triturar eles aqui, ó. É questão de tempo. Então essa é a nossa mentalidade. Eu sei, eu dou graças a Deus porque eu me converti como me converti e porque a minha casa não tinha tanta grana assim. Porque se eu fosse um rico, será que eu estaria falando com vocês aqui agora? E se um par meu se converter agora, será que ele vai fazer o que eu faço? Será um excelente cristão? Espero. Talvez dê até o dízimo. E vai ser um excelente dízimo. Mas ele vai fazer o que do fim de semana dele? Vai fazer o que do tempo dele? Vai olhar como Deus na vida dele? Se ele já veio rico do Egito. Então, talvez a sua maior bênção é não ter aquilo que está chorando que não tem. Porque se você tivesse, não estava aqui ouvindo esse culto. Então, Deus abençoe sua vida. Seja grato por aquilo que Deus fez. E eu espero que você cresça muito e habite numa maravilhosa mansão na Terra Prometida. Amém? Semana que vem, continuamos o final de Números e o começo de Deuteronômios. Vai até, acho que, capítulo 17, se não me engano. Deus abençoe vocês. Não.